Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha.
Alô, amigos, boa noite, 8 horas 11 minutos, está no ar o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra, nesta quarta-feira, dia 27 de janeiro de 2021, edição de número 221 do Show dos Esportes aqui pela Gaúcha Serra, nesta semana decisiva para o Juventude. Tá chegando a hora, sexta-feira, 9:30 da noite, tem Guarani Juventude, jogo que vale vaga na Série A do Campeonato Brasileiro. 8:11, 27 de janeiro de 2021, nesta quarta-feira, tenho o prazer de anunciar o retorno dele. O povo estava com saudade, Marcelo Rocha, tudo bem? Boa noite!
Boa noite, Eduardo Costa, boa noite aos amigos da Rádio Gaúcha, que prazer estar participando novamente do programa, é sinal que eu não perdi meu emprego e que eu estou voltando das férias, e isso é sempre bom. E é muito legal voltar numa semana decisiva como essa para o Juventude, uma semana importante para o futebol da cidade, que movimenta toda a cidade, né? Uns torcendo a favor, outros torcendo contra, mas é uma semana decisiva e o Juventude podendo retornar à Série A depois de muito tempo, e por isso a gente vai ter mais esse dia de muita expectativa aqui no Show dos Esportes e muito material no Pioneiro em GZH, porque é muita coisa para um momento tão importante que pode marcar uma nova fase na história do futebol de Caxias, e a gente sabe que uma coisa puxa a outra, um leva o outro, então vamos fazer dessa semana uma semana ainda mais importante. Para mim, meia semana, né? Cheguei nesse ritmo, já nesse embalo, mas para vocês que já estão a semana inteira nessa expectativa, ainda mais. Né?
Sem dúvidas, Marcelo Rocha, aliás, você que está nos ouvindo, ouvinte da Gaúcha Serra, acesse o site do Pioneiro em GZH, Marcelo Rocha lembrou, e nós vamos ressaltar, tem muito conteúdo nesta semana decisiva para o Juventude. Se você ainda não acessou, acesse, tem muita coisa no site do Pioneiro em GZH, destaques do Juventude nessa semana decisiva. Como é que foram as férias em Cancún, Marcelo Rocha? Aproveitou bem?
Foi um período de muito descanso, né? Não deu para passear muito, assim, foi só um bate e volta ali, mas foi sossegado, deu para acordar, eu só acordei cedo para jogar contigo e com o Maurício. A única oportunidade que eu acordava cedo, né? De resto, acordava, olhava pro lado e seguia dormindo.
Que espetáculo! Este Marcelo Rocha de volta ao programa. O Marcelo voltou e o Daros já foi. O Daros foi de férias, né? Foi tirar aí alguns dias de descanso, o senhor Cristiano Daros. Muito bem, 8:14, começando o Show dos Esportes desta quarta-feira, dia 27 de janeiro, trazendo as informações da dupla Caju.
E começamos com as informações do Juventude, que tem a semana decisiva, e quem traz os destaques alviverdes é Eduardo Costa.
Juventude que já está em Campinas. Hoje pela manhã, a delegação alviverde iniciou deslocamento para o estado de São Paulo. Teve a recepção dos torcedores no aeroporto aqui de Caxias do Sul. Cerca de 100 torcedores alviverdes foram levar aquele incentivo, aquela última conversa com os atletas. Muita mobilização por parte do torcedor alviverde, e para esse jogo o técnico Pintado tem algumas notícias, uma boa e outras nem tanto. Por exemplo, Marcelo Carné, a gente falou isso durante a semana, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, não fica à disposição. Luiz Carlos será o goleiro titular neste confronto. Outro atleta que até ontem o Pintado falava aqui no Show dos Esportes que estaria à disposição, mas de última hora não ficou, é o zagueiro Wellington. O jogador acabou não se recuperando de uma lesão na coxa, não deu tempo, não foi relacionado, não viajou com a delegação do Juventude. Em compensação, Capixaba. Na semana passada, o Pintado foi questionado em uma entrevista, estava bastante pessimista, inclusive, para a utilização dele no jogo contra o Guarani, mas o Departamento Médico do Juventude agiu rápido, conseguiu colocar em condições também a parte física do atleta foi recondicionada para que ele estivesse na delegação. Viajou o atacante Capixaba. Os atletas que viajaram para Campinas: os goleiros Luiz Carlos e William, os laterais direitos Igor e Luiz Ricardo, os laterais esquerdos Eltinho e Helder, os zagueiros Augusto, Emerson e o Nery Barreiro, recuperado da Covid, já estava recuperado na semana passada, voltando a ficar a ser relacionado, os meio-campistas João Paulo, Buchecha, Gabriel Bispo, Tarta, também os meias Renato Cajá e Neto e os atacantes Bambam, Grampola, Rogério, Capixaba, Everton, Mateuzinho e Roberto. Portanto, esta a lista dos atletas que viajaram para Campinas para o jogo decisivo de sexta-feira, 9:30 da noite, claro, com transmissão aqui da Gaúcha. Oito e 16, agora as informações do Caxias, Marcelo Rocha.
É, o Caxias que teve hoje uma importante confirmação, muito comemorada, inclusive, pelos torcedores, que é a renovação do centroavante Giovanni Gomes, o atleta que chegou para a Série D dessa temporada de 2020, marcou 8 gols na competição, acabou se tornando uma peça importante no time do técnico Rafael Lacerda, e ele tinha um contrato só até o final do Gauchão de 2021. Mas agora, esse contrato, então, vai até maio de 2022. Ou seja, é o ano inteiro de 2021, com as competições que o Caxias tem pela frente, Copa do Brasil, Campeonato Gaúcho e também a Série D do Campeonato Brasileiro. E mais o começo de 2022, pelo menos, esse acerto do Giovanni Gomes com a equipe do Caxias. O Caxias que está na preparação para o Campeonato Gaúcho, no próximo sábado faz um jogo treino contra o Grêmio Sub-20. Então, é a primeira movimentação do time do técnico Lacerda nessa preparação para o Campeonato Gaúcho, a expectativa da realização de alguns outros confrontos, alguns já estão acertados. Então, Caxias em ritmo bem intenso da parte física, também da parte técnica, para chegar numa condição muito boa para o início do Campeonato Gaúcho, Eduardo Costa.
Ok, Marcelo Rocha, as informações do Caxias, as informações do Juventude aqui no Show dos Esportes. Você comentava de forma mais objetiva ali no seu, na sua abertura, Marcelo Rocha, em uma questão que a gente comentou aqui no programa, que um puxa o outro, né? Tanto Caxias quanto Juventude. Claro que o torcedor do Caxias não quer que o Juventude suba, vai torcer contra, mas em algum momento, se o Juventude realmente confirmar esse acesso, o Caxias também pode ser beneficiado, porque o Caxias vai se obrigar a melhorar o seu desempenho nas competições nacionais, a tentar esse, finalmente esse acesso que tanto vem batendo na trave, a responsabilidade vai aumentar, enfim, um acaba puxando o outro pela rivalidade também, né?
É isso aí, né? Porque vai ter a pressão, e o Caxias ele já tem uma pressão muito grande para conseguir esse acesso. Vou dizer mais que uma pressão, né? São duas pressões. A primeira pressão é da torcida e a segunda pressão é do próprio Caxias, das questões financeiras do Caxias, que pesam muito jogando uma Série D e não tendo a possibilidade de jogar no mínimo uma Série C, quiçá uma Série B, que aí já é um sonho tão distante depois de tanto tempo ficar numa Série C, né? Mas vamos lá, pelo menos a C já dá um alívio, porque a Série D é um inferno. Mas o fato é que um puxa o outro, sim. Os anos que o Juventude estava na Série A, o Caxias estava sempre dentro da Série B, tentando. Em 2001, quando o Caxias consegue chegar na reta final, em 2000, quando conquista o título, vai bem na sequência dos principais títulos do Juventude, né? O Juventude ganha o Gauchão em 98, ganha a Copa do Brasil em 94, o Caxias vai lá e briga, conquista o Campeonato Gaúcho de 2000 e briga pelo acesso em 2001. Eu sei que o torcedor do Juventude não quer saber do Caxias conseguindo subir junto, e o torcedor do Caxias não quer saber do Juventude subir. Ou vamos dizer assim, a grande maioria, eu sei que tem alguns torcedores que têm um pensamento diferente, não posso generalizar porque é todo mundo, mas a grande maioria pensa assim, não quer que o Juventude vá para A, porque o torcedor do Juventude vai tirar também o sarro do torcedor do Caxias, e o torcedor do Juventude não quer que o Caxias suba, quer que o Caxias fique na Série D, jogando copinha e sim, divisão de acesso, se possível, como aconteceu recentemente. Mas é um fato, né? Que o Caxias vai ter que se organizar mais, porque vai ter mais uma pressão, além das pressões que já tem.
É coisa do futebol, né? Rivalidade faz parte disso. Um abraço pro Ederson do Kaiser. Boa noite, eu estive no aeroporto, foi show apoio do Ju, dos torcedores do Ju. Chega logo, sexta! Grande Ederson, sempre participando conosco. Obrigado pela manifestação aqui no WhatsApp da Gaúcha Serra. Participe 996-90-1220. E agora o show, 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 quer saber!
Independente de subir ou não para a Série A, você manteria o técnico pintado no Juventude? Interrogação, Eduardo.
É, estamos aguardando a sua manifestação no WhatsApp da Gaúcha Serra, 996-90-1220, no Twitter, arroba Gaúcha Serra, no Instagram do Jornal Pioneiro, arroba Jornal Pioneiro. Você manteria ou não o técnico pintado, independente se o Juventude na sexta-feira conseguir o objetivo que é subir a Série A do Campeonato Brasileiro? 8h22, show dos esportes aqui na Gaúcha Serra, vai trazer agora os destaques da internet nesta quarta-feira, dia 27 de janeiro de 2021. Tanto chamei ela, e hoje é o último dia que vou chamá-la nesse espaço aqui do show dos esportes. Já estou com saudades, Carol Freitas, boa noite!
Boa noite, Eduardo Costa! Não fique com saudades, estarei aqui em Caxias ainda.
Ah, muito bom, muito bom. O que é destaque hoje na internet, hein, Carol?
O primeiro destaque, então, é sobre um jogador que já defendeu a camisa da seleção brasileira, o Hulk, que na verdade fui atrás do nome dele, que está no RG, chama-se Givanildo Vieira de Souza. Ele pode voltar a jogar aqui no Brasil. Ele estava atuando fora do país desde 2005, passou por Japão, Portugal, Rússia e por último na China. E agora o Atlético Mineiro tem interesse em trazê-lo para o Brasil. Então eles já estão negociando desde 2020, o Atlético já demonstrou interesse no Hulk. Então nos próximos dias, né, o clube acredita que deve haver uma definição, se vai haver um acerto, né, entre as partes, para ele ser anunciado pelo clube mineiro. Atualmente o Hulk está de férias na Paraíba e na carreira, segundo os dados da assessoria de imprensa dele, são 575 jogos e 306 gols.
Hulk, que é um jogador bastante caro, né, para a realidade brasileira, mas o Atlético tem grana, né? E pode ser que traga ele. Né, Marcelo?
É um jogador que ele entrou numa Copa do Mundo pela seleção com uma expectativa muito maior do que ele poderia dar, mas e aí se criou em algum momento um cenário aqui no Brasil de que o Hulk era um jogador fraco, limitado, alguma coisa assim. Não, ele é um bom jogador. Agora já não é aquele jogador que foi para a Copa. Naquele período da Copa ele não era jogador para ser titular da seleção, mas também não era um jogador que só tinha o chute como característica. Ele era um bom jogador naquele momento. Agora está mais veterano, perdeu o ritmo também, né? Porque foi jogar na China, foi jogar na Rússia e jogou pouco nesses times. É pouco, eu digo assim, de quantidade, de qualidade mesmo. E aí acaba voltando para o Brasil. Mas a maioria dos caras que vem de fora também, a grande tendência é que tenha um resultado satisfatório. Não sei se vale o valor que o Atlético vai pagar ou se vai resolver algum tipo de problema do Atlético, que já tem um monte de gente, né? Tá contratando, pensa e vai, contrata e não resolve nada. Vai morrer de novo com o título de 71.
Revoltado com o Atlético Mineiro, Marcelo Rocha. Carol Freitas, que mais?
E o último assunto, então, é as Olimpíadas de Tóquio. A gente falou, acho que na semana passada, né, que o Comitê Olímpico garantiu que elas iriam acontecer. O governo do Japão falou em cancelamento do evento, então tá toda uma confusão. E hoje a gente teve mais um capítulo, então, desta novela. O Thomas Bach, que é o presidente do Comitê Internacional Olímpico, deu uma nova entrevista e voltou a garantir que a gente vai ter Olimpíada sim nesse ano, em julho. Ele disse que como não é possível prever como vai estar a situação da saúde no mundo, né, por causa da pandemia do coronavírus, não sabem ainda se vai haver público nos ginásios, mas vai ter Olimpíada sim. Ele não mencionou também uma mudança de sede que havia sido cogitada, né, nos últimos dias e ressaltou a preocupação tanto do governo japonês quanto do Comitê Olímpico para manter a segurança, né, de todos os envolvidos no evento. E só para fechar também, na última vez que a gente falou sobre o assunto, falamos que o Japão ia começar a vacinar só em fevereiro, e agora tem uma atualização também que vai começar a vacinar em fevereiro pelos profissionais de saúde, mas vai receber 310 milhões de doses que vão servir, então, para vacinar toda a população. O presidente do Comitê Olímpico falou também que apoia a vacinação dos atletas que vão participar das Olimpíadas, mas que isso ocorra, né, sem um prejuízo para o resto da população mundial, então para a população dos países de origem desses atletas. Então, nos próximos dias, talvez a gente tenha uma novidade a respeito dessa possível vacinação dos atletas, mas por enquanto a notícia é que as Olimpíadas estão mantidas, segundo o Comitê Olímpico, né, em Tóquio, em julho, tudo garantido.
É, nós estamos aí no final de janeiro, né, as Olimpíadas acontecem ou começam em julho, o tempo está passando, a intenção do COB é que tenha as Olimpíadas, o Japão tinha essa desconfiança que não queria organizar por toda a questão da pandemia, é uma questão que vai demorar para ser definida. Teremos ou não Olimpíadas neste ano, Marcelo Rocha?
Vai ter, Eduardo, porque a questão financeira vai impedir que o COB adie mais uma temporada. São muitos patrocinadores, é muito dinheiro envolvido. E se o COB quiser fazer uma Olimpíada, numa bolha olímpica, vamos chamar assim, tem condições de fazer. Já tem essa possibilidade aí de não ter torcida e tudo mais, mas com todos os valores envolvidos nos jogos, há a possibilidade do COB, do COI, o COB é o brasileiro, esse não, nem sempre pode ter todo esse dinheiro, mas o COI organizar uma bolha olímpica. E se tem um lugar que conseguiria organizar de uma forma rápida isso, é o Japão. Se vai fazer uma bolha no Brasil aqui, já viu, né? Já dá tudo errado. Aí, mas lá no Japão, eles conseguiriam organizar isso. Então, acho que toda essa confiança do Thomas Bach em relação à realização dos jogos vai, porque se precisar fechar só os ginásios para as pessoas não irem, as pessoas não vão. Não vai ter aglomeração na frente, não vai ter situações que a gente vê aqui no Brasil e que são características do nosso povo, né? Não tem como mudar, principalmente mudar de uma hora para outra. Olha a dificuldade que foi para organizar e para se manter distanciamento, fazer tudo durante a pandemia. Imagina isso nos jogos, tendo a chegada de atletas de fora. Então, no Japão isso pode acontecer. E te digo mais, Eduardo, como prêmio para o Japão, se conseguir organizar a Olimpíada nesse ano, vai ser uma Olimpíada muito em breve, porque o povo japonês que vai ter participação nessa organização vai poder participar efetivamente das Olimpíadas. E aí vai ter um prêmio de consolação, posso chamar assim, ter outros jogos no Japão, porque tem agora e depois tem na França em 26, né, em Paris, e 30, se eu não estou enganado, está aberto ainda. Daqui a pouco pode ser 30, 34, um desses de novo em Tóquio.
Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. É isso, Carol Freitas.
Isso aí, Eduardo Costa.
Então tá, Carol, em nome de toda a equipe aqui do Show dos Esportes, a nossa equipe de esportes aqui, muito obrigado, viu, Carol Freitas, por esse período que você esteve conosco. Eu estou aí praticamente há 10 anos nessa área do jornalismo e eu conheci poucas profissionais, ou profissionais no masculino e feminino, que tenham tanta organização, tanto amor pelo jornalismo quanto você, viu, Carol? Obrigadão mesmo por esse período, viu?
Muito obrigada, também agradeço, né, todo mundo. E seguimos aí.
É isso aí, Carol Freitas, que vai tirar um período de férias, né? Vai se formar também já nos próximos dias. Também parabéns pela formatura. Carol Freitas, que esteve conosco na produção aqui do Show dos Esportes, trazendo muitas matérias bacanas, muitas séries no Show dos Esportes. E certamente vai ter muito sucesso na vida, Carol Freitas. Estaremos na torcida.
Ganhou o prêmio, né?
Que é, Marcelo?
Ganhou o prêmio também.
Grande, né? Ganhou o prêmio RBS, é verdade. Bem lembrado. Muito bem, teremos mais uma hora e meia de Carol Freitas conosco, viu, Marcelo Rocha? Até às 10 da noite. Depois ela vai descansar um pouco de nós. Aliás, é bom descansar da gente um pouco, né, Marcelo?
Bah. Não, olha, a melhor coisa que eu fiz e que eu tenho feito nas últimas férias é sair de tudo que é grupo. É. Melhor coisa que eu faço. Saio dos grupos aí, não sei quantas páginas vocês pegaram, eu tive que ontem, hoje, claro, os jogos eu acompanhei bastante, mas de resto eu tive que me atualizar muito, assim, pra saber o que que tava acontecendo. É a melhor coisa que tem. Eu quero desliga mesmo, eu fiquei 15 dias fora agora, mas bem desligado, assim, vi os jogos do Juventude todos, vi os jogos que teve transmissão do Caxias Basquete, hoje perdeu, inclusive, depois a gente fala um pouco mais disso, mas é, só os jogos, assim, agora o dia a dia, coisa, há muito pouco, quase nada, pra falar a verdade, o show mesmo eu não ouvi nenhum dia. Bah, vou ser bem sincero.
Que bom pra ti. Olha, se eu fosse tu também não ouviria, Marcelo Rocha. Aliás, agora em fevereiro eu vou tirar férias, não vou ouvir nenhum dia. Estarei de férias, de folga. 8h30, show dos esportes.
Eu queria não ouvir também, mas talvez eu apresente.
Vai ser obrigado a ouvir, né? Vamos trazer informações da nossa área de jornalismo aqui do Show dos Esportes. Começando com a Camila Boff, os destaques da Covid-19. Fala aí, Camila.
Caxias do Sul tem 25.425 moradores que já contraíram o coronavírus, segundo o boletim diário da Prefeitura. Os pacientes considerados recuperados são 23.617. Os casos de infecção ativa somam 1.415, com 1.358 pessoas cumprindo isolamento domiciliar, 31 pacientes internados em UTIs e 26 em enfermarias. A taxa de ocupação dos leitos de UTI adulto está em 70% no SUS e 72% no sistema privado. As mortes relacionadas à doença na cidade chegaram a 393, com um novo caso confirmado nesta quarta-feira.
Mais destaques no site do Pioneiro em GZH. Também vamos saber os destaques desta quarta-feira com a Lizie Antonello. Boa noite, Lizie.
Boa noite, Eduardo. Boa noite, Rocha. Um decreto municipal garantirá que cerca de 13 mil pessoas trabalhem na colheita da maçã em Vacaria. A prefeitura publicou o documento no dia 19 deste mês, com regras de distanciamento em alojamentos e pomares. Com isso, quase 500 mil toneladas da fruta deverão ser colhidas neste ano. Os últimos meses de 2020 foram de incertezas sobre manter a colheita que historicamente reúne milhares de pessoas em pomares e alojamentos na região dos Campos de Cima da Serra. Órgãos envolvidos realizaram reuniões para que a atividade não fosse prejudicada. Entre as regras específicas criadas para o setor está a obrigação do controle de acesso às propriedades rurais, proibição em casos de constatação de febre, distanciamento em refeitórios e revezamento de grupos para o horário das refeições. A expectativa é que até a semana que vem todos os trabalhadores previstos cheguem à cidade. E o pré-projeto de um dos dois portos que devem ser construídos em Arroio do Sal deve estar concluído até março. São duas empresas com diferentes áreas e trabalhando em projetos distintos. Um dos empreendimentos deverá ser construído na Praia de Rondinha, enquanto o segundo deve ser edificado em Arroio Seco, contando com recursos de investidores russos. Segundo a Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul, a empresa responsável pelo estudo de viabilidade técnica para o Porto de Rondinha prometeu, então, apresentar o estudo preliminar em março. A Prefeitura de Arroio do Sal prevê que, se apenas um dos portos estiver em operação, o município poderá quadruplicar o seu orçamento, que atualmente é de cerca de 60 milhões por ano.
Obrigado, Lizie Antonello. Com informações do jornalismo, mais destaques você tem no site do Pioneiro em GZH e, claro, aqui na Gaúcha Serra, no Gaúcha Hoje, a partir das 20 para 7 da manhã, com a Babiana Munhol e a Noelle Skur. 8h33, rápida pausa aqui no Show dos Esportes. Marcelo Rocha e eu vamos beber uma água e na sequência estaremos de volta com mais atrações. Fique conosco!
Materiais elétricos de qualidade, só na Plenobras. Precisa de fios e cabos? É na Plenobras. A Plenobras trabalha com a Prismian, que oferece cabos e acessórios da mais alta qualidade e segurança para projetos de construção e infraestrutura elétrica. Plenobras e Prismian, uma parceria de confiança. A Plenobras agiliza tudo em materiais elétricos. Acesse plenobras.com.br.
Conectividade é ter a melhor banda larga com uma rede novinha com fibra e tecnologia de última geração. Conectividade, é claro, assine 240 mega com Wi-Fi Plus por R$ 99,99 por mês no Combo Multi. Vá até uma loja da Claro, acesse claro.com.br ou ligue 0800 720 1234. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
Música. Pronta entrega Elevato. Mais de 5 mil acabamentos para você terminar a sua obra ou reforma rapidinho. Sem encomendas e sem fila de espera. E o melhor, com parcelamento em até 10 vezes sem juros. Passe em uma de nossas 12 lojas e consulte os porcelanatos, vinílicos, laminados, metais, louças, tintas e outros produtos disponíveis. Venha rápido, os estoques são limitados. Elevato. Sua casa, nossa causa.
Quem fala?
Aqui é o Lucas de Uruguaiana. Tem que trazer mais algum meio aí, né?
Como é que é o nome do cachorro aí?
É o Bob.
Bob?
É.
Posso chamar ele?
Me chama?
Bob!
Oh.
Oh. Ah! O que a gente não consegue no rádio, hein?
Ó, ouviu,
pera aí, vamos de novo. Bob! Bob! Tá, deu.
Esporte e Companhia, de segunda a sexta, meia-noite, com Rafael Collin.
Estamos de volta com o Show dos Esportes, hein? Que espetáculo! Humberto Giordani, o Gabriel Marcon, o Maurício Marcon, o Gregório Granada, o Anderson Zequim, a Sabrina Guerra e a Paula Fogali, os envolvidos nesta belíssima canção para empolgar os jaconeiros para esse jogo de sexta-feira. Gostou do ritmo? Gostou da canção, Marcelo Rocha?
Gostei. Isso aí, se eu não estou enganado, é Dread Lions, né? A original,
aí,
com a chuva,
aí
eu peço que caia devagar.
Aí tu tá pedindo demais pro meu arsenal musical.
Eu acho que é que uma vez, eu vou contar essa história aí porque eu gosto de contar uma história. Deixa eu ver se eu posso olhar no roteiro aqui se eu posso contar a história.
Pode.
Tá voltando de férias, posso contar a história. Uma vez eu ganhei um CD na Atlântida lá, da Dread Lions. Tava sorteando. Porque eu sempre tentava ganhar e nunca conseguia, né? E aí eles assim, bah, vou concorrer nessa da Dread Lions. Acho que ninguém queria muito. E aí eu ganhei. Nunca fui buscar. E aí tinha essa música.
Ai, esse Marcelo Rocha de volta nas suas férias. 8h37, o show está de volta no intervalo, aguardando a sua manifestação. 996-90-1220. 996-90-1220. Participe, mande o seu recado aqui para Gaúcha Serra. Se não quer mandar para o Show dos Esportes, pode mandar no Gaúcha Hoje, pode mandar no Chamada Geral Primeira Edição. Sua mensagem é importante para a programação aqui da Gaúcha Serra. Participe, 996-90-1220.
Espetacular,
Bertoncello. Bertoncello que vai estar na transmissão do Futebol da Gaúcha na sexta-feira para Guarani Juventude. Transmissão para você aqui na Gaúcha. Marcelo Rocha, vamos ouvir um personagem que marcou história no Juventude, né?
Vamos ouvir, porque é um personagem que a gente vai até trazer como destaque ainda essa semana também, no Pioneiro em GZH, nas páginas do Pioneiro, porque o Juventude tem uma história curiosa com Campinas, o Eduardo Costa.
É?
O Juventude se despediu uma vez da Série B em Campinas. Só que diferente desse ano, quando pode se despedir da Série B subindo para A, aquela oportunidade em 2009, o Juventude deixava a Série B e ia para a Série C jogando contra o Guarani no Brinco de Ouro da Princesa. Um dos destaques daquela época, que acabou até entrando no segundo tempo desse jogo, não começou o confronto, é o nosso destaque agora, o centroavante Mendes, ex-jogador do Juventude, um dos ídolos do final dos anos 2000 do Juventude, um dos artilheiros da história do Juventude. E aí ele conversou conosco hoje. Vamos começar então perguntando para o Mendes como é que é para ele, que tem uma história no Juventude, ver o clube tão perto de voltar à Série A.
Para mim é uma satisfação muito grande, uma alegria muito grande, porque desde quando eu joguei aí em 2008 e 2009, eu tive um... um momento muito intenso com o clube e acabei virando juventudista de coração. Então hoje fico muito feliz em ver a possibilidade do Juventude voltar à elite do futebol brasileiro.
Em 2008, o Juventude chegou perto do acesso e o Mendes responde o que, que ele acha que ficou de ensinamento daquela oportunidade. Vai falar o Mendes?
Foi um momento muito importante em 2008, porém, na reta final, perdemos jogos importantes, onde não poderíamos ter perdido. E o que ficou de lição é atenção e foco. Não achar que está fácil, não achar que já conseguiu o acesso, e sim entrar em campo, focado, e manter, né, toda essa atenção, toda essa concentração e foco para essas partidas que faltam, para que possa conseguir, de fato, o acesso dentro de campo.
O Mendes também fala o que lembra da temporada de 2009, justamente nesse ano do rebaixamento, e o que ficou marcado daquele período onde o Juventude chegou até a última rodada brigando para não cair e acabou perdendo justamente para o Guarani em Campinas por 2-1.
Olha, a temporada de 2009, inicialmente, Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil, outras competições foram boas. Infelizmente, no brasileiro, tivemos muitas dificuldades, muitos erros, poucos acertos, e que acabou levando o Juventude ao descenso. Foi um jogo muito difícil contra o Guarani, um adversário que, dentro do Brinco de Ouro, é muito difícil. E naquele momento a gente dependia também de outros resultados e acabou perdendo o foco e não conseguindo o nosso resultado. Então por isso que eu falo que o Juventude hoje tem que entrar focado no resultado dele, porque depende apenas dele para conseguir o acesso. Então é chegar focado diante do Guarani, que não vai ser fácil, vai ser difícil. Com certeza outras equipes que dependem desse resultado do Juventude vai estar aplicando, né, uma injeção de ânimo ao Guarani, né, supostamente, quem sabe até financeira, para que o Guarani vença o Juventude e a vaga possa ficar para outro pretendente. Então, o Juventude tem que entrar focado nessa partida e sabendo que depende única e exclusivamente de um resultado positivo para conseguir o acesso.
Mendes, ex-atacante do Juventude, fala o que mais marca jogar no estádio Brinco de Ouro em Campinas.
A dificuldade do adversário. É um adversário qualificado, joguei diversas vezes contra o Guarani. Algumas vezes ganhei, outras perdi. Tenho uma memória boa em relação a um jogo em 2005, Portuguesa, a Lusa, contra o Guarani. Nós vencemos lá dentro, inclusive com um gol meu. É questão de confiança, saber que está com o acesso ali na sua frente, que depende somente desses jogadores. E eu acredito muito na força também do Juventude fora de casa. O Juventude tem feito uma competição muito estável, mantido um equilíbrio dentro da competição. E eu acredito que vai fechar com chave de ouro. Vai ser até, quem sabe, uma volta por cima, já que em 2009... o descenso para a Série C foi no Brinco de Ouro e o acesso para a Série A pode ser no Brinco de Ouro.
O Mendes também fala se os jogadores da atualidade podem levar para campo o sentimento em cima disso que foi vivido no passado pelo time.
Pode ser passado pela diretoria para os jogadores de hoje, mas os jogadores levar isso só se tivesse algum jogador no elenco que estivesse naquele tempo, ou até mesmo na diretoria, que estivesse naquele elenco de 2009. Mas com certeza, a diretoria inteligente como é, o próprio gerente de futebol que tem aí, o Ari Passos, ele vai com certeza passar essa situação de 2009, né, para que mexa com o brilho dos jogadores, né, para que seja um ânimo a mais para os jogadores do Juventude conseguirem o acesso, que não só isso, mas vão entrar para a história do clube, né, em levar o Juventude de volta à Série A do Campeonato Brasileiro.
E o Mendes fala o que, que ele pode comentar para o torcedor do Juventude, se está ansioso para esse confronto importante para a equipe alviverde.
Independente das dificuldades do jogo, que acredite até o final, até a apito final do árbitro, no acesso do Juventude, porque eu tenho certeza que esses jogadores vão entrar com grande responsabilidade, com grande vontade de entrar para a história do clube, conseguindo esse acesso. Então, que a torcida se concentre, lógico, sem aglomeração, mas que torça bastante, né, que bote os joelhos no chão e peça a Deus que tudo corra bem, que o Juventude consiga o acesso.
Aí a manifestação do Mendes, ex-atacante do Juventude. Se não me engano, ele era comentarista ou virou comentarista lá na Bahia, né?
Ele está trabalhando na federação, não sei se ele segue fazendo trabalhando como comentarista, porque o pai dele, o Silvio Mendes, e o Mendes é Silvio Mendes também, mas o pai dele, é um dos principais, se não o principal narrador da Bahia. Ele que tinha como grande bordão quando saiu ao gol, nasceu!
Ah, ele mesmo, é verdade. Pai do atacante Mendes. Estará na torcida
talvez
pelo Juventude.
Com mais empolgação que eu.
Como é que é?
Com mais vibração, né? Talvez com mais empolgação e mais vibração do que eu. Só dei um nasceu porque meus vizinhos não são obrigados a ouvir eu gritando isso. Né?
É.
Não agora.
Essa hora já é perigoso tomar uma multa aí no condomínio, né, Marcelo Rocha?
Não, até não por isso, mas não tem porquê, né? O cara tá vendo ali o Jornal Nacional, tem os vizinhos aqui que ouvem o Show dos Esportes também. E aí tá ali bem cegado, daqui a pouco eu vi um grito, aleatoriamente. Deixa pro momento certo.
8h47, Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra, sexta-feira, 9h30 da noite, Guarani Juventude. Você que está nos ouvindo, nos acompanhando, não acessou o site do Pioneiro ainda? Então acesse, tem muito conteúdo nesta semana decisiva para o Juventude. Tem bastante conteúdo e terá mais conteúdo ainda. Você que ontem perdeu a entrevista do técnico Pintado aqui no Show dos Esportes, entre, está lá na capa da parte esportiva, a entrevista do técnico Pintado no site do Pioneiro em GZH. Pintado cita ansiedade pela decisão, referências como treinador e projeta sequência no Juventude. Ontem questionamos ele, né, se há interesse dele permanecer ou se há alguma conversa. Ele admitiu que há uma conversa para continuar. O Pioneiro já havia comentado isso algumas semanas aqui no Show dos Esportes, nas férias aí do Marcelo Rocha, e o Darius estava comigo no programa. Então só não vai ficar se alguma situação fora do comum acontecer, mas confere lá a entrevista do Pintado, que falou entre essas e outras situações. 8h47, você votando no nosso VAR de hoje, Marcelo Rocha. Independente de subir ou não para a Série A, você manteria o técnico Pintado no Juventude se você fosse o responsável pelo departamento de futebol, se você fosse o presidente do Juventude?
Com algumas mudanças, sim. Não tem essa opção com algumas mudanças, né?
Não.
Mas, sim.
Sim, você manteria...
Primeiro eu digo sim. Ah. Aí depois que ele acertar, assim, agora vamos para algumas mudanças.
Ah, entendi. E se ele não aceitar as mudanças, aí é não.
Entendi. Não, mas eu acho que vai mais por mudança do clube também, não só mudança do Pintado. O Pintado precisa mudar algumas coisas, sim. Mas o clube também precisa mudar algumas coisas com relação aos técnicos, a quem trabalha no entorno do futebol. Eu acho que, eu não estou questionando, dizendo que é ruim o trabalho, do contrário, né? Se eu disser que é ruim o trabalho do Pioneiro e do Valtinho, eu sou um
médio,
imbecil,
né?
Porque os caras saíram da Série C e estão brigando para chegar na Série A. Pode ser que não chegue, é do futebol também, eu acredito e torço que chegue. Mas ainda assim, né? É só questão de ajustes, de alguns detalhes que vão fazendo parte também da evolução do time, da evolução do trabalho deles, porque principalmente o Pioneiro, né? É um momento muito diferente daquele outro momento que ele trabalhava no futebol do Juventude, e ele teve que se adaptar a essas realidades. E a gente conversando com o Pioneiro muitas vezes, ele falava isso, né? De coisas que tinha que tratar, que daqui a pouco não era da mesma forma, tem muito mais gente envolvida no entorno dos jogadores do que tinha em outra época. E não é só uma realidade do Juventude, a gente vê outros times sofrendo com isso e vivendo isso também. Mas algumas coisas eu acho que não foram muito bem conduzidas. O Juventude sim está fazendo uma campanha maravilhosa, brigando por um acesso. Mas eu acredito que o Juventude poderia estar no time não só do Cuiabá, que já conseguiu acesso com uma rodada de antecedência, mas um time da Chapecoense do América, que conseguiu com muitas rodadas de antecedência. E dizendo que aí vem mérito do Pintado, com um investimento muito menor do que esses dois times, do que o América e a Chapecoense, que eram times que estavam na Série A. Mas o Juventude tinha condições de chegar nessa última rodada mais tranquilo do que chegou. Um pouco por erros do Pintado também, e ele não faz um trabalho perfeito, mas faz um ótimo trabalho no Juventude. É que não dá para esconder, né? Porque o cara vai conseguir subir e vai ser um trabalho perfeito. Bom, vai ser um trabalho extremamente objetivo, porque o objetivo, que daqui a pouco nem era o principal, que todo mundo imaginava que o Juventude fosse conseguir, mas se fala no Juventude desde o início, que era esse o objetivo, o foco total do Juventude conseguir o acesso, e o Pintado vai fazer um trabalho extremamente objetivo. Mas tem coisas que eu acho que ainda podem evoluir, mas a sequência dele não me desagrada de um todo.
E uma das questões que podem evoluir, a gente fala muito aqui no programa, Marcelo Rocha e eu falamos sobre isso, nos momentos em que o Juventude não estava bem, né? Um momento de questionamentos, o que é normal, mas é bom mencionar agora antes de um jogo que vale o acesso, se subir ou não é uma situação que tem que corrigir ou tentar melhorar, que é a utilização das categorias de base, né? O Juventude usou muito pouco as categorias de base durante a Série B, e aí passa a impressão, né, se não se utiliza a base, é que a base não tem condições de ser utilizada. Pelo contrário, o Juventude acabou de chegar numa semifinal de Campeonato Brasileiro Sub-23, e aí você vai olhar a lista dos atletas que viajaram para Campinas hoje, nem o Odivan, que é oriundo da base do Juventude, vinha ficando no banco nas últimas partidas, nem o Odivan foi colocado na lista. O William só viajou porque o Marcelo Carné está suspenso, e o Luiz Carlos vai ter que jogar, o Marcelo Rocha.
Passa daí também, passa de um comprometimento maior do clube, porque sabe qual o pensamento que eu fico? Se na Série B, que é um campeonato de uma exigência menor, e o Juventude sem tanto investimento, o Juventude não utiliza jogadores da base, pensa o Juventude numa Série A. E quando o Juventude estava na Série A na outra oportunidade, esses atletas da base, eles tinham um papel importante naquele momento, é a identidade do clube, e o clube nessa Série B, tudo bem, pode conseguir o objetivo, torço que consiga e tudo mais. Mas o Juventude, nessa Série B, perdeu a sua identidade. Mesmo que seja o Juventude, subiu com vários jogadores da base que depois nem vingaram, mas eles estavam no grupo e naquele momento tiveram um papel importante. Nos últimos acessos agora tinham jogadores na base, sim, o jogador estava olhando hoje, está em time bem pequeno, jogando segunda divisão catarinense, campeonato bem menor, mas o Juventude tem como identidade a base. Tudo bem que agora tem uma parceira que traz outros jogadores, mas eu sempre falei isso, é meu exemplo principal, né? No meio campo ali, a base tinha jogadores melhores do que vários que foram usados e insistidos pelo Pintado.
8 horas 53 minutos, o Show dos Esportes nesta semana está recordando alguns jogos marcantes e...
Não, só para dizer, não é fazer campanha ou pegar no pé do Pintado no último jogo, não, eu acabei de falar, eu acho que tem que permanecer, independente se vai ou não vai, mas até para não repetir os erros dessa temporada que evitaram com que o Juventude tivesse classificado para a Série A há 3, 4 rodadas, como a Chapecoense e o América, algumas coisas podem mudar, por exemplo, na identidade do clube para os jogadores. Agora posso seguir teu programa.
Muito bem, o nosso programa, o programa aqui da Gaúcha Serra, que nessa semana está trazendo alguns jogos marcantes do Juventude nessa campanha da Série B do Campeonato Brasileiro. E hoje vamos relembrar um jogo emocionante, Carol Freitas.
Em 30 de dezembro, o Juventude fez seu último jogo do ano de 2020 e deu motivos para o torcedor começar o novo ano comemorando. A equipe alviverde derrotou a Ponte Preta, à época adversária direta na briga pelo acesso, por 2-1 e de virada no estádio Alfredo Jaconi. O primeiro gol foi de Rogério, aos 6 minutos do segundo tempo. Grampola fez o segundo aos 31. A Rádio Gaúcha Serra transmitiu a partida, então vamos ouvir a narração do segundo gol.
Carné dá 2-3 passos para trás, rapidamente faz o lançamento para o Eltinho aqui pela direita, não brinca aí, Eltinho passou bem pela marcação do Camilo, lançou na esquerda para o Neto, tem espaço Juventude, Neto pela meia esquerda, bico da área, recebeu, preparou, rolou para o Mateuzinho, cruzou na segunda trave, Grampola! Gol!
Gol do Josão! 31 do segundo tempo! Que jogada! O Juventude vira o jogo! O Juventude termina 2020 no G4! Para mostrar que está firme e forte no objetivo, no sonho de retornar à primeira divisão, com vontade, com raça, com emoção e com gol do Grampola! Vira o Juventude, Marcelo Rocha!
Um gol que mostra um time coletivo. O Juventude fez o gol começando da defesa. O Eltinho conseguiu a arrancada e se livrou da marcação do Camilo. A bola foi passando de pé em pé até chegar o Mateuzinho. Lado esquerdo de ataque. O Mateuzinho, que ano passado conseguiu acesso com o Atlético Goianiense, chegou para ser um jogador diferente no Juventude e fez um cruzamento diferente, porque ele viu o Grampola, centroavante, na segunda trave, sozinho, e mandou um presente. A bola certeira, não foi um cruzamento, foi um passe por cima. E aí o Grampola cabeceou. O goleiro da equipe da Ponte, o Igor Vinhas, estava indo e não conseguiu afastar, acabou dando tapa para dentro. Faz o gol da virada do Grampola, faz o gol da virada do Juventude, faz o gol que garante o Juventude na terceira colocação, Maurício.
O Juventude fez o gol com uma tranquilidade extrema do Eltinho para sair jogando depois do passe do Carné. E na sequência, três jogadores que entraram na segunda etapa. O Neto fez a transição, deu o passe para o Mateuzinho, que entrou agora há pouco, e como bem relatou o Marcelo Rocha, um passe açucarado para o Grampola. E o Grampola veio para o Juventude não para ser um jogador de qualidade, de extrema, de ser um jogador participativo, ele veio para ser o finalizador. E pela segunda vez nessa Série B, ele é o finalizador de cabeça, mandou para a rede um gol muito importante para o Juventude, coloca o Juventude na terceira colocação, Eduardo.
Participaram daquela partida, pelo lado do Juventude, Marcelo Carné, Luiz Ricardo, Wellington, Emerson, depois Nery Bareiro, Eltinho, João Paulo, Gustavo Buchecha, depois Everton, Rogério, depois Mateuzinho, Renato Cajá, depois Neto e Capixaba, e na frente Roberto, que depois deu lugar a Rafael Grampola, o técnico pintado. Pelo lado da Ponte Preta, estavam em campo Igor Vinhas, Léo Pereira, Luizão, Wellington Carvalho e Guilherme Lazzaroni, Barreto, depois Thiago Orobó, Vinícius Zanocello, depois Neto Moura e Camilo, depois Moisés, Luan Dias, depois Guilherme Pato, Bruno Rodrigues e Matheus Peixoto, depois Bruno Reis. O técnico era Fábio Moreno. A equipe de arbitragem era formada por Ronei Cândido Alves, auxiliado por Ricardo Júnior de Souza e Magno Amarantes Lima. O trio era de Minas Gerais. À época, com o resultado, o Juventude chegou aos 52 pontos e terminou a rodada, no ano de 2020, na terceira colocação da Série B.
Valeu, Carol Freitas! E foi um dos grandes jogos do Juventude nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Uma virada importante e, naquele momento, como a gente falava ali, o Juventude ficava no G4, chegava à terceira colocação, terminando o ano de 2020 na terceira colocação. E nesse jogo teve aquele golaço de bicicleta do Rogério, né?
E esse jogo, para mim, foi o jogo que colocou o Juventude de volta na briga, Eduardo.
Exatamente. Foi o jogo ali que marcou essa manutenção do Juventude nessa briga pelo acesso, por mais que o Juventude estivesse próximo ali da briga, né? Daqui a pouco, se terminasse o ano fora do G4, podia criar mais uma desconfiança, né? Dentro de casa, onde o Juventude vinha sendo forte. Então foi uma vitória.
Duas derrotas seguidas seriam, né? Porque tinha perdido pro Operário por 3-0. Ficava um clima bem ruim. E aí depois.
E uma derrota muito acachapante lá no Paraná, né? Enfim, boa vitória do Juventude nesse jogo desta campanha alviverde. Daqui a pouquinho o Sinal da Gaúcha vai marcar 9 da noite. A Carol Freitas está chegando aí com notícia na hora certa. Na sequência a gente vai retornar com mais atrações aqui no Show dos Esportes, então não desligue o rádio, não desconecte o seu aplicativo. Participe conosco, mande seu recado no 996-90-1220, 996-90-1220. Notícia na hora certa e nós já voltamos.
Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Notícia na hora certa, no sinal 9 horas. Brasil registra 1.319 mortes por Covid-19 em 24 horas e ultrapassa 220 mil vítimas. Número de vacinados no Brasil passa de 1 milhão, mostra consórcio de veículos de imprensa. Butantan cobra a resposta do governo sobre novo lote da Coronavac. Instituto diz que pode exportar 54 milhões de doses se não houver interesse para a compra. Temperatura em 21 graus em Caxias do Sul, tempo instável no município. A juíza da primeira vara federal do Amazonas, Jais Afrashi, determinou que a imunização de idosos inicie imediatamente. A magistrada entende que deve ser criada uma sala virtual em que seja definida a ordem de atendimento, com os respectivos dados de identificação dos pacientes. A medida é uma forma de evitar que se repitam os desvios de imunizantes, como foi observado na primeira fase da administração dos imunizantes no estado.
Trânsito.
Trânsito flui bem nas principais rodovias da Serra Gaúcha, sem registros de acidentes graves nas últimas horas.
Agora em Pioneiro.
A Serra teve 3 novas mortes relacionadas ao coronavírus confirmadas hoje, totalizando 1.085 casos fatais desde o início da pandemia. Em Caxias do Sul, já são 393 mortes. A última vítima é o jornalista Jair Mota, de 59 anos. Ele tinha a doença pulmonar crônica, foi internado na UTI do Hospital do Círculo no dia 23 de dezembro e morreu ontem. Das 393 vítimas de Caxias, 222 eram homens, com idade entre 28 e 97 anos, e 171 eram mulheres, que tinham entre 33 e 99 anos. Segundo o boletim da Prefeitura, Caxias do Sul tem 25.425 moradores que já contraíram o vírus. Os pacientes considerados recuperados são 23.617. Os casos de infecção ativa são 1.415, com 1.358 pessoas cumprindo o isolamento domiciliar, 31 pacientes internados em UTI e 26 em enfermarias. A taxa de ocupação dos leitos de UTI adulto já está em 70% no SUS e 72% no sistema privado. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha às 10 horas. Para Gaúcha Serra, Carolina Freitas.
Pode ser o gol do meu colar, pode ser o gol do cajá,
da pichaba.
Estamos de volta com o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra nesta semana decisiva para o Juventude na briga pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Sexta-feira, 9h30 da noite, Juventude Guarani, Guarani e Juventude, jogo lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Não há dúvidas que o Guarani vai receber um incentivo para tentar atrapalhar a vida do Juventude. Este incentivo certamente virá de Avaí e principalmente do CSA, né, Marcelo Rocha?
É, até o Mendes falou antes, né, foi bem legal, algum auxílio motivacional, talvez pode ser até financeiro. E é isso aí, né? É, o Guarani tem os seus próprios objetivos, porque ele quer jogar a Copa do Brasil e não quer depender do Bragantino conseguir uma vaga na Libertadores, que é muito difícil. Não é impossível, mas é muito difícil. E aí precisa somar pontos no ranking para tentar chegar entre os 10 ali, entre os 10 primeiros. E aí tem seus próprios objetivos o Guarani nessa rodada.
É, e todo mundo tem falado isso, né? Que o Guarani não vai entregar porque precisa desse ponto. E pro Guarani jogar uma Copa do Brasil, para qualquer time da Série B, né? O Juventude vem jogando nos últimos anos e tem feito da Copa do Brasil um diferencial no seu ano. E pro Guarani não seria diferente, né? Então, por isso. E lá é muito mais difícil conseguir a vaga via campeonato, via os estaduais e tudo mais, porque aí o Guarani teria que montar um time para jogar a Copa Paulista, por exemplo, que aí tem uma vaga, mas os times médios que jogam Série B não vão com toda a força para essa Copa Paulista, tanto que a final desse ano teve o glorioso São Caetano, era São Caetano? Não, era outro time, mas eram dois times que estavam, daqui a pouco eu trago até a informação correta desses times aí, que agora mesmo, mas são times que não tem tanta tradição, era o Marília, era um deles, porque tinha jogador aqui conhecido. É, e o outro time...
A Copa Paulista, tu dizes?
Já te falo.
Oi? É a Copa Paulista do segundo semestre, é isso?
Isso, Copa Paulista. Afinal, foi Marília e Portuguesa.
Isso.
Isso mesmo.
Portuguesa ganhou os dois jogos,
são,
né?
São dois times que não estão brigando. É. Aí na semifinal tinha 15 de Piracicaba e São Bernardo. Nenhum time joga nem A nem B. Na outra fase, Ferroviária, Comercial... Portuguesa, Santista e Água Santa. Ou seja, os times principais, quando entram, porque nem sempre entram, eles vão com um time muito fraco lá na primeira fase ainda. Time de base, ó, aí tinha Botafogo de Ribeirão Preto num grupo, Novo Horizonte entrava na D, mas nenhum dos principais entra. Ou desse, a Ponte Preta estava no outro grupo, mas era time reserva também, nem classificou na primeira fase. O Guarani ficou em último no grupo 5. Então esses times do interior de São Paulo que jogam a Copa Paulista, eles passam a mesma dificuldade que aqui. Se o Juventude tivesse que jogar a Série B e jogar a Copinha com um time forte para buscar a vaga em Copa do Brasil, por exemplo, ia ser muita dificuldade.
É uma boa comparação para a gente ter uma noção, né, em relação à questão do futebol paulista. 9:06, show dos esportes aqui pela Gaúcha Serra, aguardando a sua manifestação, a sua participação no WhatsApp 996-90-12-20. Participe! Nosso assunto agora aqui no Show dos Esportes são as categorias de base do Brasil de Farroupilha. Vamos conversar com o diretor Alex Gobato, porque vão iniciar as clínicas de futebol, né? Avaliações para a temporada de 2021 em algumas categorias. E a gente vai trazer mais detalhes para você, ouvinte da Gaúcha Serra. Alex Gobato, seja bem-vindo aqui à Gaúcha Serra. Boa noite.
Boa noite, Eduardo. Boa noite, Marcelo. Um grande abraço a todos os amigos do Show dos Esportes e a toda a audiência da Gaúcha Serra.
Como é que vão funcionar essas clínicas? Explica um pouquinho para a gente aí, por favor, Alex.
Bom, como é que vai funcionar as clínicas, né, Eduardo? É um modelo diferente que o Tia Ser Brasil está implementando na avaliação dos novos atletas, né? Diferente um pouco das famosas peneiras que está sendo feito, que é feito, né, em clubes. É um modelo de avaliação em vários dias, né? Está analisando o atleta como um todo, né? A gente sabe da dificuldade que é avaliar dentro de uma peneira. Às vezes tu tem pouco tempo para poder, né, observar aquele potencial atleta, né? Então a gente está implementando esse formato, que é um formato mais justo, né? Que a gente acaba podendo avaliar o atleta em vários segmentos, né? Tanto na parte física, na parte técnica, na parte tática, né? Então a gente faz uma análise mais completa do atleta, visando aí formar o plantel aí para as categorias de base aí que nós vamos jogar, sub-17 e sub-20 aí no Gauchão.
Bom, Alex, a gente sabe que o Brasil usa bastante do pessoal da base, até por uma questão de necessidade do clube no time principal, né, e a característica da competição também. Como é que esses atletas que vão ter essa oportunidade agora vão ser observados nessa integração do time profissional com o time sub-20, sub-17, essas oportunidades aparecendo também?
Perfeito. As categorias de base, né, os campeonatos, eles vão ser antes da divisão de acesso nesse ano, né? Então, o princípio que está no calendário da Federação Gaúcha é que os campeonatos comecem agora em março, né, princípio, março e abril, e vai até quase a metade do ano, tá? A ideia que tem que fazer, então, é analisar, montar esses plantéis, né, ver como é que é o desempenho deles dentro dessas competições, né, e possivelmente aproveitar esses atletas para formar o plantel para divisão de acesso, né, que é o grande desafio que nós temos, né, na Série Brasil, que é tentar buscar o acesso aí para o Gauchão 2022. Então, o Brasil tem como escopo aproveitar muito bem essa, né, a base, né, tendo em vista que em diversos clubes do Brasil, hoje tu vai ver que a necessidade de tu aproveitar a base se faz, né, muito grande. Então o Brasil também está implementando isso e a gente está trabalhando para poder aproveitar o melhor possível, esperando o retorno do esportivo e também, obviamente, né, está formando atletas aí, que é o clube acaba também ganhando, né, de certa forma, economicamente, né. Então a gente tem vários exemplos aí, né, dupla Grenal, enfim, do próprio Juventude, né, aqui na nossa região. Então a gente também está se espelhando e procurando aprimorar nessa área aí.
A partir de quando começa a clínica, ou as clínicas começam, e até quando pode ser feita as inscrições?
A gente está fazendo turmas, né, referente, visando todos os protocolos, né, sanitários que são necessários, né, na pandemia. Então a gente está fazendo grupos de atletas, né, então no máximo até 30, para ser avaliados por semana, tá? Então a gente vai fazer, né, fechou 30, a gente vai avaliando uma semana, fechando depois mais um número, a gente vai estar avaliando uma outra semana, né? Então a primeira semana começa agora, dia 2 de fevereiro, né? Já a primeira semana inteira aí de testes no clube, avaliação, né? Os atletas vão estar hospedados no clube também, né, para ser avaliados, e depois a gente vai dando sequência nos demais testes aí com outros grupos aí, né.
Pensando também na realidade de tudo que vai envolver esse processo, a ideia principal é contar com os jogadores aqui da região mesmo, né?
Isso, a necessidade, né, a gente tem. Claro que a questão logística, ela é muito importante, né? Então, obviamente, se a gente conseguir ter atletas formados, né, na sua maioria da região, obviamente ajuda muito na questão de logística, até para o próprio familiar do atleta, né, também poder acompanhar. Então, acho que é bem importante, se a gente conseguir ter o nível que a gente precisa, formado todos por atletas da região, né? Então, acho que acaba valorizando mais ainda, que na nossa região é uma região forte na questão do futebol, né? Então, acho que temos certeza aí que vamos conseguir complementar as nossas plantéis com esses atletas aí.
Quais são os cuidados que vocês estão tomando em relação a protocolos, enfim, a questão sanitária, né? Que sanitária, a gente está passando por causa da pandemia, né, Alex?
Uhum. A gente vai fazer o teste do Covid, tá, no clube. Então, vai ser feito os testes junto aos atletas que vão vir, né? Vamos ter, então, uma equipe médica, né, acompanhando todas as atividades, né, enfim, tentando respeitar todo esse protocolo que tem que ser feito, né, esse distanciamento com esse número reduzido, né, com toda a higienização que precisa, né, nesse momento. Então, a gente tem a equipe toda preparada já os protocolos estão implementados, então a gente tem todo o cuidado necessário aí para estar fazendo essas avaliações.
Para quem tiver interesse em fazer as inscrições ou mais informações, como é que encontra, Alex?
Para quem tiver, então, interesse, né, mais informações, eu vou passar dois contatos, tá? Pode falar com o Betinho, que é nosso gerente executivo, 51998-276735. E o segundo número com o Alozir, também, que faz parte do clube, 54999-228350.
Perfeitamente. Mais algum detalhe, alguma informação que queira passar para o nosso ouvinte?
Os atletas, né, que forem se inscrever, a gente só pede para o pessoal, então, comparecer no clube, né, Marcelo, e poder levar os itens, né, necessários ali. Então vai precisar só da sua chuteira, né, caneleira, tênis, né, esses equipamentos pessoais, né, e o restante de todos os equipamentos o clube vai estar fornecendo, né. Então, a princípio, está tudo dentro, está tudo organizado, planejado já, esperando os nossos atletas aí para nós fazer uma ótima avaliação.
Alex Gobato, diretor das categorias de base do Brasil de Farroupilha, obrigado pela participação conosco aqui, sucesso aí para as clínicas.
Obrigado, Eduardo. Obrigado, Marcelo. Um grande abraço a vocês aí e a todos os ouvintes da Gaúcha Serra.
Valeu, Alex Gobato, conversando conosco aqui no Show dos Esportes. Então, neste mês de fevereiro, né, que está chegando aí, a partir da semana que vem, acontecem as clínicas de futebol, avaliações. Atletas inscritos serão avaliados durante uma semana com treinos técnicos, físicos, táticos, nesse período que o Brasil de Farroupilha estará fazendo, e o atleta que for aprovado vai fazer parte do grupo que vai disputar o Campeonato Gaúcho Juvenil, Sub-17, né, ou de juniores, que é o Sub-20, ou até mesmo a divisão de acesso quando ela recomeçar, né, ou quando ela começar, ainda não tem esta definição. Hoje teve a definição da segunda divisão, né, com os grupos, enfim, mas a divisão de acesso ainda não se teve uma informação sobre grupos, enfim, sobre isso, né. 9:15, Marcelo Rocha, e aos poucos, né, as categorias de base que tanto sofreram em 2020, com muitas áreas da nossa sociedade, está tentando aos pouquinhos retornar, né, com todos os cuidados, com todos os protocolos, seja na questão de avaliações, com as competições que em breve também devem recomeçar. Aos poucos as coisas estão voltando aí para as categorias de base, né?
As pessoas que trabalham com a base, eu sei da dificuldade da maioria dos clubes do interior nesse trabalho de base, mas eles têm que estar conscientes da sua responsabilidade também nesse momento, né? Porque é um esporte que aglomera, não de torcida nesse caso, mas ali 22 jogadores só em campo, vão botar mais quantos do time, então é um esporte que acaba aglomerando, então a responsabilidade dos gestores desses trabalhos de base, ela é muito grande, para que não tenha nenhum tipo de problema maior, porque é aquela máxima que a gente leva em tudo na vida, né, Eduardo? Não é só questão de quem está jogando. Os guris que estão jogando ali tem preparo físico, tem toda a questão de estrutura física, eu digo, para aguentar, possivelmente, se não tiver uma doença, uma comorbidade, mas principalmente para quem está buscando esse sonho de ser jogador, de quem muitas vezes vai fazer uma luta muito grande para conseguir ter essa oportunidade, não vai ter a possibilidade de levar para casa, de ficar em casa com distanciamento e tudo mais. Então, é de muita responsabilidade das pessoas que vão participar desse processo, das pessoas que vão jogar esses campeonatos, que sigam mantendo enquanto não tiver tudo definido, tudo tranquilo, né, Eduardo?
É isso aí. Falava pouco da divisão...
Não, tu falava da divisão de acesso, da coisa, eu tô olhando agora aqui, porque eu fui ver o que tinha de jogo hoje, e tem um campeonato carioca, Eduardo, em andamento.
Tem? Da divisão de acesso?
Sim, é uma loucura. Não, aí que tá. É uma loucura, Eduardo. É uma loucura. Vou te dizer, ó. Ano passado, 2019, teve Campeonato Carioca. Foi o primeiro a voltar durante a pandemia, inclusive.
Sim.
E aí, dos times que ficaram de 12º a 15º, ou 6º, 15º, 12º a 15º, eles estão jogando um campeonato com os dois times que subiram da Série B Carioca. Só que, na verdade, para jogar o Carioca, os times não subiram. Eles estão jogando essa fase preliminar, são 6 equipes, e o primeiro colocado, só o campeão nessa fase preliminar, vai se juntar a outras 11 equipes para jogar a primeira divisão. Aí está o Nova Iguaçu, Cabo Friense, América do Rio, Americano, Sampaio Correia do Rio e o Friburguense. O Nova Iguaçu está liderando com 10 pontos em 4 jogos. Mas é um campeonato, é um mundo muito à parte, aleatório, né?
Sim. Aliás, o Campeonato Carioca deste ano, ele tem uma fórmula diferente e, incrivelmente, ela não é tão complicada em relação a outros anos que teve fórmulas, assim, absurdas, né? Enfim, a fase principal vai ter 12 participantes, todos vão se enfrentar em turno único no sistema de pontos corridos, os 4 primeiros vão avançar as fases decisivas, né? Semifinal e final serão em 2 jogos, enfim. É um modelo um pouco mais tranquilo em relação a outros anos que o Campeonato Carioca teve.
Parece até um campeonato de verdade, né?
Parece. Não parece os nossos campeonatos de botão. Só para trazer a informação correta em relação à divisão de acesso, né? A Federação Gaúcha confirmou algumas semanas a data de início, né? Dia 4 de julho, e serão 20 datas. O campeão da divisão de acesso desse ano será conhecido no dia 29 de fevereiro. A confirmação da divisão de acesso. E hoje teve o congresso técnico da Segundona Gaúcha, não, ou melhor, da terceira divisão, né, que se chama de segunda divisão. E nesse congresso o campeonato teve a definição que o campeonato começa no dia 4 de abril. Serão 16 clubes divididos em 3 grupos. Os grupos são Borja, Marau, Garibaldi, representante aqui da Serra, Três Passos, Elite e Gaúcho. No grupo B, Farroupilha, Rio Grande, Rio Grandense, lá de Rio Grande, o 12 Horas e o Rio Pardense. O 12 Horas é de Canoas? Onde é que é o 12 Horas, Marcelo? Eu não faço ideia.
Ele é de Porto Alegre.
Alegre, né?
Ele joga na região metropolitana ali, mas ele é de Porto Alegre.
É. No grupo C, o Real, o Real Capão, né? O Santa Cruz, o Novo Horizonte, União Harmonia e a equipe da Sapucaiense. Aprovação da maioria, a competição será disputada em turno e retorno na primeira fase. Classificam-se os três primeiros do Grupo A e os dois primeiros do Grupo B e C. Os dois terceiros colocados dos grupos B e C disputam a oitava vaga. As fases decisivas serão disputadas em jogos de ida e volta, então esta a definição da terceira divisão, que começa, portanto, no dia 4 de abril. Terá o Garibaldi aí como representante aqui da região. 9h20, show dos esportes no ar aqui na Gaúcha Serra. Um abraço aqui para o Jean Subtil. Abraço, menino Eduardo Costa. Que bondade, menino Eduardo Costa. Marcelo Rocha.
Abedido.
Cristiano Daros. Maurício Reolon. E os demais dos bastidores. Ótimo programa. E ele falou aqui, ó. A torcida do Ju deu show hoje, desde a saída do Jacone até o aeroporto. Sabe como eu sei? Porque eu estava lá. E ele mandou mensagem aqui com fotos e vídeos lá da manifestação dos torcedores do Juventude. Aliás, muito legal a manifestação do torcedor do Juventude mesmo, sabendo que estamos em meio a uma pandemia, né? Alguns ali estavam sem máscara, enfim. Mas a grande maioria respeitou os protocolos ali de utilizar máscara, enfim, nesse momento de apoio dos torcedores do Juventude ao time que viajou para Campinas para esse jogo decisivo. 9h21, Marcelo Rocha. Hoje o Caxias confirmou uma informação importante, porque se tinha o temor, né, que se perdesse o Giovani Gomes, se falava inclusive que existia a possibilidade dele ir para outro clube, porque estava bastante valorizado, o futebol do exterior tinha interesse nele, o empresário dele tinha esse interesse, mas parece que tudo se ajeitou e ele fica no Caxias, né?
É o Giovani Gomes que falou hoje, depois a gente fala um pouco mais sobre essa situação do Giovani Gomes. Nós vamos ouvir então, através da assessoria do Caxias, o que falou o centroavante do Caxias com o contrato renovado.
O quanto representa o Caxias para a tua carreira e o que pesou para a renovação?
Então, cara, fico muito feliz, né, por essa renovação. É um passo dado na frente aí que o Caxias está valorizando. Então, não senti nenhuma pressão nenhuma, me senti importante e treinar forte aí para vir resultados bons aí e coisas boas, na, tanto para o Caxias, tanto para mim também na minha carreira.
Como projetas a segunda temporada e agora inteira pelo Caxias?
Cara, é que eu falei, tem que dar um passo na frente sem pensar nisso. Agora treinar mais forte ainda, como estou sendo valorizado aí. Treinar forte aí para fazer um bom Campeonato Gaúcho, uma boa Copa do Brasil aí, e seguir em diante, buscando o melhor.
Giovani, sabemos que você recebeu propostas de outros clubes, mas o que pesou para a tua renovação com o Caxias?
Cara, o Caxias foi um clube que me deu oportunidade aí. Como eu estava no Remo lá, não vinha tendo tanta oportunidade. O Caxias me ligou e falou que ia me aproveitar. Então não pensei duas vezes em vir para cá e se abrir uma porta. Fiquei feliz com isso. Então tive uma boa campanha na Série D fazendo gols e foi valorizado. Então fiquei feliz nesse momento aí e para cima treinar forte.
Qual o grande objetivo teu com a camisa Grenal em 2021?
Ser mais valorizado, fazer mais gols e ser, como posso dizer, ser valorizado também pela torcida, fazendo gols, e isso que é o mais importante, né?
Tá aí o Giovani Gomes, o centroavante do Caxias, que renovou o contrato até maio de 2022, Eduardo.
Giovani Gomes continuando no Caxias pelo menos até maio de 2022, é o que o contrato diz, né? A gente sabe também que no futebol, às vezes, se alguém paga multa, leva, mas é uma boa notícia aí para os torcedores do Caxias, que estão também no aguardo do Campeonato Gaúcho.
E o Giovani Gomes, né, o Eduardo, ele tem 25 anos, e ele sabe que no Caxias, com a valorização que ele teve, com o respaldo que ele teve e com um bom desempenho que ele teve também no Campeonato Brasileiro da Série D, mesmo o time não conseguindo o objetivo, ninguém botou a culpa no Giovani Gomes pela desclassificação do Caxias. Do contrário, né? Muito se falou que em determinado momento da competição a bola parou de chegar no Giovani Gomes, simplesmente não tem muito o que ele fazer. Ainda assim, ele conseguiu alguns bons momentos saindo da área, fez gol de fora da área, inclusive. E ele, em outros momentos da carreira dele, ele fez mudanças. E a saída para o Remo mesmo, né? Saindo do Pelotas, indo para lá,
foi pensando num crescimento e daqui a pouco não conseguiu esse crescimento, não teve oportunidade por tudo mais. Aqui no Caxias ele sabe que vai ter essa oportunidade. E digo mais, a saída dele do Pelotas para o Remo foi muito certa pela questão financeira de um jogador jovem que estava tendo uma valorização para o clube que estava numa divisão acima. Então não tem nenhum erro dele de trocar de time e não teria nenhum erro dele sair agora para outra equipe também. Mas no entendimento de carreira do Giovanni Gomes, eu fico com esse pensamento, ele analisou que é melhor nesse momento permanecer no Caxias e poder ter uma sequência e ter um crescimento de fato, e não um crescimento de um Pelotas para um Real daqui a pouco, então um crescimento de um Caxias para outra equipe que o valorize ainda mais, que faça o futebol dele aparecer ainda mais. A gente tem um exemplo, né, a mesma função, né, a mesma característica, mas agora o Laércio está na final da Libertadores. O zagueiro que começou o ano no Caxias, teve 3-4 temporadas no Caxias, era reserva, e aí está tendo uma oportunidade, não deve jogar possivelmente, né, a final da Libertadores, mas está lá, está vivendo essa oportunidade. Então ele sabe da grandeza que o Caxias tem, da responsabilidade que é jogar um campeonato gaúcho do Caxias, o peso que é jogar pelo Caxias, ao invés de aceitar uma outra proposta, que daqui a pouco financeiramente vai render mais, mas não vai dar visibilidade para a sequência de carreira dele que um Caxias dá, principalmente no Campeonato Gaúcho.
E antes de falarmos mais do Juventude, aproveitar que o Maurício Riolon está conosco e esta renovação de Giovanni Gomes com o Caxias. Maurício, boa noite.
Boa noite, Eduardo Costa. Boa noite, Marcelo Rocha. Muito bem, aliás, Marcelo Rocha. Bela definição a respeito dessa situação, porque, de fato, é um bom negócio para as duas partes. No lado do Giovanni Gomes, pela visibilidade que o Caxias oferece, por ser um jogador ainda jovem para a função e que demonstrou potencial para buscar algo a mais na carreira, e para o lado Caxias, a garantia de ter um camisa 9 confiável. Eu acho que esse é um ponto muito importante. E como bem o Rocha citou, enquanto a bola chegou de forma natural, por assim se dizer, na Série D, o Giovanni Gomes marcou gols. A partir do momento em que o ataque não funciona tão bem, que o sistema de jogo não funcionou tão bem, o Giovanni Gomes ficou mais desabastecido. Então, é sim um grande reforço para o Caxias ter essa garantia, pelo menos de que ele vai disputar o gauchão pelo time Grená, e caso saia, caso seja negociado, caso apareça muito bem no gauchão e surjam interessados, o Caxias vai ser recompensado financeiramente por isso.
Marcelo Rocha.
O Juventude viajou hoje, uma grande festa da torcida, fez o acompanhamento no estádio, teve carreata acompanhando o ônibus, o pessoal no aeroporto também. O que que isso interfere, na tua opinião, Maurício, no grupo de jogadores numa hora decisiva como essa? Não existe uma final no campeonato como a Série B, mas é um jogo último, é o último jogo, é o jogo final. E o clima é de decisão mesmo, né?
É um clima diferente, né? E eu acho que é interessante, que é importante. Claro, tem que se ter todos os cuidados por conta da pandemia, até o Cristiano Dario citou isso no material, de ver daqui a pouco lá no estádio Alfredo Jaconi, na saída não tinha várias pessoas sem máscara, mas já no aeroporto a maior parte dos torcedores que estavam lá, mais de 100 torcedores, grande parte ou a maioria, se não a totalidade, todos utilizando a máscara, teve aquela aglomeração, mas com esse ponto importante da utilização da máscara. E no aspecto anímico, claro que ajuda o torcedor. Do mesmo jeito que o torcedor está com saudade de acompanhar o seu time em loco, o jogador, de fato, pelo menos grande parte deles, eu imagino, que sinta muita falta desse contato mais próximo com o torcedor. Seja no estádio, seja no pré-jogo, como acontecia no ano passado, em anos anteriores. Então, quem vivenciou isso no Alfredo Jaconi em outros anos, deve estar sentindo falta dessa situação. Então, é um fator importante, porque o Juventude, de fato, vive um momento decisivo e importante também, o que citou ontem o Pintado na entrevista, né? É importante ter esse aspecto emocional forte. Ele até citou uma situação de ter o coração quente, emotivo, ser forte, mas ter a cabeça fria, porque tem que ter a intensidade do jogo, não pode esmorecer ou achar que é mais um jogo, porque não é, mas ao mesmo tempo tem que ter a cabeça fria para conseguir entender a dinâmica do jogo e não passar do ponto.
Para encerrar, Maurício, o Pintado deve ficar ou não para a próxima temporada?
Eu acho que sim. Não só pelo... A gente já foi, e eu também já critiquei algumas decisões do Pintado, escolhas técnicas e até táticas em algumas partidas da Série B, mas numa avaliação geral, passadas 37 rodadas da Série B e mais aqueles jogos do Gauchão, tem mais aspectos positivos do que negativos. E eu acho que é importante sempre, e ele também citou isso, a gente ter os questionamentos, colocar as críticas construtivas em alguns pontos. O Juventude, por exemplo, tem que utilizar mais a base e o próprio Pintado tem que daqui a pouco olhar de uma forma diferente para a base do Juventude, seja na Série B ou seja na Série A. Daqui a pouco não ser tão refém de uma questão tática estabelecida como hoje o Juventude joga e daqui a pouco precisa ter algumas variações durante o jogo, especialmente no sistema ofensivo. Mas, de fato, a avaliação no âmbito geral é mais positiva do que negativa. E, como também citei ontem, eu não vejo hoje um técnico que chegue, caso o Juventude conquiste o acesso, um técnico que chegue a ponto de se dizer, ó, vai sair o Pintado e vai chegar tal cara que vai ser o cara que vai fazer algo muito diferente pelo Juventude. Hoje eu não vejo esse nome no mercado.
Valeu, Maurício.
Valeu, até a próxima sexta-feira na grande jornada.
Valeu, Maurício Riolon. Rápido intervalo aqui no show e nós já voltamos.
Conectividade é ter a melhor banda larga com uma rede novinha com fibra e tecnologia de última geração. Conectividade, é claro. Assine 240 mega com Wi-Fi Plus por R$ 99,99 por mês no Combo Multi. Vá até uma loja da Claro, acesse claro.com.br ou ligue 0800 720 1234. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
Olá, amigo ouvinte do Sala de Redação. Agora você também pode nos acompanhar em formato podcast. É isso mesmo. Ao final de cada programa, ele ficará disponível para você ouvir quando, onde e na hora que quiser. Então já sabe, perdeu alguma edição do Sala ou quer ouvir de novo? Vai lá em GZH ou nas plataformas de áudio. É debate, é informação, é esporte. É o Sala de Redação. Agora também em podcast.
Quem vive do campo sabe que a inovação deve ser uma constante. Por isso, a Supra não para e lança Maxi Pasto 18. Consumo autolimitado. Ração de pronto uso para recria e engorda de bovinos. Contém alto teor de proteína e promotor de crescimento para aumentar o ganho de peso. Supra, mais que produtos. Inovações que geram resultados.
Assine GZH e leve seus rituais com você nesse verão, aonde for. Em um mesmo app, você acompanha seu time do coração, a previsão do tempo e a cobertura do trânsito. Acesse a réplica digital da Zero Hora e escuta a Rádio Gaúcha para continuar sabendo de tudo que é importante para você. Acesse agora assinegzh.com.br e aproveite. GZH, o meu lugar, em qualquer lugar.
Juve, quero te ver na Série A. Pode ser o gol do meu bola. Pode ser o gol do Cajá.
E o show está de volta aqui na Gaúcha Serra, show dos esportes nesta quarta-feira, semana decisiva para o Juventude. Sexta-feira, 21h, com transmissão aqui da Gaúcha. Esse jogo importante do Juventude contra o Guarani, que vale o acesso para a primeira divisão nacional. Ô Marcelo Rocha, certamente Você lembra de uma frase que foi dita em 94 e repercute até hoje nas redes sociais dos torcedores do Juventude. Brasil, olha o Juventude, tchê! Lembras dessa frase, Marcelo Rocha?
Lembro, Eduardo Costa, lembro.
E o personagem que proferiu esta bela frase no acesso em 1994 é o nosso convidado aqui no Show dos Esportes para falar sobre aquela conquista e também os momentos que antecedem o Juventude. Está conosco na linha Mário Maguila, ex-jogador do Juventude, artilheiro da equipe de 94. Tudo bem, Maguila? Boa noite.
Boa noite. É sempre um prazer imenso, né, falar desse time querido de todos nós, de Juventude, né, principalmente para mim, que de fato tive uma passagem brilhante e que faz parte da gloriosa campanha do Juventude de 94, que levou a equipe à primeira divisão.
Como é que você tem acompanhado esse Juventude de hoje? O que, que tem observado dessa equipe para esse jogo decisivo, hein, Mário?
Eu observo que é um time bastante equilibrado, né? O Pintado, ele de fato conseguiu ajustar essa equipe de um equilíbrio tanto na defesa como no meio, como no ataque. É lógico que tem no decorrer da campanha uns altos e baixos. Isso é normal, porque é uma competição longa e a Série B não é fácil. Mas o Pintado conseguiu dar um equilíbrio que tem jogado tanto bem fora, dentro de casa como fora.
Mário, eu estava falando agora há pouco sobre a característica do campeonato, que não tem uma final, mas no caso do Juventude chegou num jogo final valendo muito. E naquela época vocês viveram jogos decisivos, né? Tinha a decisão, tinha o jogo do acesso, sabia exatamente que momento seria o jogo do acesso, que momento seria a final. Isso muda no pensamento do jogador, na cabeça do jogador, ou num campeonato como esse de ponto corrido e tão longo como tu falaste, isso acaba pesando diferente numa hora como essa?
Sem dúvida, né? Porque esse campeonato ele é bem diferente porque é muito longo, né? E como bem você disse, não tem aquela decisão, né? Já naquele tempo, não, você tinha um jogo decisivo, né, ali para subir, e depois tinha um outro para ser campeão. Então aquilo, de fato, faz com que você possa se preparar melhor, né, se ter mais concentração, porque você tem aqueles jogos decisivos. Enquanto que hoje, não, é o campeonato longo, então muitas vezes você tem uma boa arrancada, mas logo em seguida você pode perder o equilíbrio, sentir mais confiante e as coisas poder mudar o rumo. Né? Porque além do que, há muitos jogos, né, e você não vai manter aquele ritmo, né, alucinante que você tem nas primeiras rodadas até o final. E lógico que você vai oscilar um pouco. Isso traz mais dificuldade para que você possa conseguir ter um bom êxito. Mas quando você mantém um equilíbrio, né, e jogar fora é essencial para que você possa subir. E o Juventude teve esse equilíbrio de fazer grandes jogos fora de casa e conquistar grandes vitórias. Isso dá a oportunidade de, nesse jogo agora, poder disputar uma partida para subir para a primeira divisão. E isso traz uma preparação especial, porque chegou numa partida que para o Juventude é uma decisão. É como se fosse aquele jogo entre nós e americano, né? Aí no Jacone. É um jogo assim. Teve uma preparação, pode ter certeza, diferente essa semana, né, visando esse jogo, e com certeza acreditamos que o Juventude fará um bom jogo e conseguirá o acesso para a primeira divisão.
Você falava há pouco do trabalho do Pintado, vocês jogaram juntos no Bragantino. Como é que era o Pintado naquela época, hein, Mário?
Rapaz, o Pintado, ele merece, eu vou falar porque ele merece estar numa condição que ele está hoje. Por quê? Por que eu falo isso? Eu falo porque o Pintado sempre foi uma pessoa diferente, uma pessoa muito humilde, uma pessoa de grupo. Porque, veja bem, muitas vezes, como ele era na época, era a reserva do lateral direito Gilbaiano, mas você percebia no pintado que não tinha tempo ruim para ele. Ele sempre foi uma pessoa disposta, alegre, estava com o grupo, mesmo não jogando, né? Lógico que depois que ele passou, depois que o Carlos Alberto Parreira chegou e colocou ele para o meio, achou uma posição ali no meio, ele começou a ser titular e jogou. Mas antes, ele sempre foi uma pessoa muito disposta, sempre contente, sempre feliz com a vida, né? Sempre de grupo, sempre procurava, mesmo não jogando, puxando todo mundo para cima, puxava ali, dava uma orientação, elogiava, entendeu? E é uma pessoa muito, muito alegre, muito, muito alegre e travestido. Então, ele merece por essa pessoa que ele foi como jogador, né? E ele tem aí uns méritos, porque teve grandes professores, né? Por citar dois apenas, né? Que, por exemplo, o Vanderlei Luxemburgo e o Tele Santana. Ainda teve o Carlos Alberto Parreira. Então, veja, de fato, ele teve pessoas que teve como um espelho e que hoje está dando resultado em sua carreira como treinador de futebol.
O Juventude passou do céu, que era jogar a Série A com aquela conquista de vocês durante muito tempo, a um inferno de ter que jogar Copinha como se fosse Copa do Mundo, a Copa Federação aqui, para buscar vaga na Série D, e aí depois foi subindo e chega a isso. Essa vivência de clube deixa, essa possibilidade deixa o time mais forte para esse momento de chegar numa decisão, numa vaga para uma Série A, Maguinho?
Sem dúvida, sem dúvida. É nesse momento que você tem que olhar para trás e falar, poxa, onde eu estava, onde eu cheguei a estar praticamente no fundo do poço. Então, esse é o momento de reunir todas as forças. Todas as forças, jogadores, comissão técnica, diretoria, torcedores, imprensa. Eu gosto da imprensa aí porque ele dá muito apoio, muito valor, né, ao trabalho. Lógico que tem que fazer suas críticas quando as coisas não ocorrem bem. Isso não pode deixar, porque exige isso, e é uma crítica construtiva, e isso é muito importante. E a imprensa daí sempre foi assim, sempre ajudou muito o Juventude em todos os aspectos. Então, acho que tem que unir todo mundo, né, para que as coisas agora possam andar para frente, esquecer o que aconteceram, mas que sirva de lição, né, com esse, se Deus quiser, com esse acesso, que sirva de lição e possa, de fato, montar uma estrutura e possa permanecer, né, na primeira divisão, sendo, sabemos que é difícil, mas que possam tirar de proveito e poder permanecer o Ju aí na primeira divisão, que é o lugar de fato onde merece. Porque Caxias do Sul, ele merece um time na primeira divisão. E o Juventude é esse time. É um time equilibrado, com estrutura, né? Então a permanência é muito importante para que o Juventude continue aí firme, porque é o lugar onde ele merece. Primeira divisão é o lugar do Juventude.
Eu abri a entrevista mencionando a frase que tu disseste lá em 94, né, e até hoje os torcedores do Juventude lembram dessa frase, nessa semana mais ainda, porque é um jogo que pode novamente colocar o Juventude em evidência. Você imaginava que essa frase dita lá em 94 fosse ter tanta proporção entre os torcedores do Juventude? Enfim, foi algo pensado por ti, aquilo ali surgiu na hora, como é que foi, Mário?
Não imaginava mesmo, em dúvida, não imaginava. O que aconteceu foi que o Regis Reis sempre gostava de fazer algumas coisas ali por trás do gol, né? Ele agitava com o gol, narrando antecipadamente, e muitas vezes chamava os jogadores para falar ali atrás. E nós tínhamos combinado, ele falou, poxa, eu conheci ele no jogo contra a Ponte Preta, né? Aí no Japão. Ele falou, poxa, se você fizer um gol, você vai ali na cama? Eu falei, vou, tal. Aí eu fui, né, nessa vez que eu fiz contra a Ponte Preta, né? Aí eu falei, porque o Brito lá, né, falava que aquele Mário, então eu fui pro Brito, Brito, esse é o Mário, aquele Mário que você conhece. Mas nesse dia contra o Americano, que foi o jogo final aí que garantiu o nosso acesso à primeira divisão, então nós tínhamos ganho de 1-0 lá. Aí quando surgiu o gol aí do Juninho,
ali não tive dúvida que nós estávamos na primeira divisão. Então, quando ele fez o gol, que eu armei a jogada assim pela esquerda, e aí, quando nesse espaço que eu fui correndo até eles, que o Juninho se dirigiu ao Edson Reis, então, quando nesse tempo eu falei, ah, estão na primeira divisão, não tem como. Aí aquilo veio, ah, vou dar um recado para o Brasil, entendeu? Então, aquele foi instantâneo, ah, vou dar um recado para o Brasil. Aí veio essa frase, né? Ó, oh, Brasil, olha a Juventude. Olha, então, ainda falei tchê, né? Imitando o gaúcho. Brasil, olha a Juventude, tchê. Ora, hein? Então, aquilo veio no momento, uma mensagem para o Brasil, porque estava chegando ali um time com um poderio muito grande, né? Tinha um patrocínio muito forte, que é a Parmalat. Então, por isso que veio aquela frase de um recado para o Brasil, mas jamais, mas nunca imaginava que ia ficar num eterno aí para os torcedores, imprensa, enfim. Fico feliz, né? Porque mostra que o Juventude, de fato, é para ser um time grande, é para disputar coisa grande no Brasil.
Marité é de Maceió, né? Vive em Maceió e um dos adversários do Juventude nessa briga é o CSA. E vai jogar contra o Náutico, que é um time que também tem passagem, né? Como é que é esse momento da cidade, da realidade do CSA, e conhecendo também o lado do Náutico, acha que vai ter algum risco de facilitar o Náutico ou vai ser jogo pegado de toda forma?
É, olha só que interessante. Eu tenho uma relação com os quatro times, né? Que estão agora envolvidos, por exemplo. O Guarani foi onde eu comecei, né? Com o Guarani ali, eu, Neto, Ivaí, Mauro Silva, Wagner Mancini, Gilbaia. Então, eu comecei ali no Guarani de pequeno, com 14 anos. Então, olha só, o Guarani, que foi um time que me projetou. Tem o Náutico, que eu joguei lá, fui vice-campeão pernambucano com o Náutico. E moro em Maceió há 13 anos e meio, né? Então, tem o CSA aqui. Então são times envolvidos. Mas eu acho muito difícil, né, o jogo para o CSA. Né? O Náutico, apesar de estar sem problema nenhum mais de rebaixamento, né, isso facilitou um pouco, né, o CSA. Mas eu acredito pela rivalidade que tem aqui entre o estado de Alagoas com Pernambuco, a situação muda. É como se o Náutico ele estivesse procurando escapar do rebaixamento. Então, com certeza, vai ser um jogo bastante difícil para o CSA, né? E acredito que não vai ter bom jogo lá, não. Né? Mas o importante é que nós dependemos apenas de nós. Isso é o importante. Chegar na última rodada, né? Eu estava meio preocupado devido ao CSA já estar um pouquinho, tava na zona de classificação e tinha um jogo aqui em casa contra o Brasil, e isso complicou um pouco, mas o resultado favoreceu a Juventude. Dessa forma, dependendo só da Juventude, com certeza, amanhã, sexta-feira, eles vão entrar com tudo para conseguir esse acesso aí à primeira divisão.
Sexta-feira, às 9h30 da noite, Mário Maguila estará na frente da TV assistindo e torcendo pelo Juventude?
Sem dúvida. Tanto eu como o Rodrigo, a minha esposa Renata, né? Sem dúvida nós estaremos na frente, porque é um time que a gente tem no coração, a torcida é fantástica, sempre me apoiou, sempre deu muito carinho a mim. E além do que, eu tenho que dizer que sempre quando eu fui aí, independente do presidente que estava aí, sempre fui tratado com muito respeito, com muito carinho, sempre me trataram muito bem. Todos os presidentes, que eu fui aí várias vezes, e com presidentes diferentes, diretoria diferente, mas sempre me trataram com muito respeito, com muito carinho, me deram muita atenção. Então isso não tem preço, sabe, de você poder ter esse carinho, esse respeito. Então, o Juventude é um time que a gente... Eu sempre acompanho, desde sempre que eu saí daí, e com certeza estaremos torcendo, vibrando, e junto com a papada, no final do jogo, com acesso à primeira divisão.
O que que tu pode dizer para duas pessoas, vamos colocar assim, né? Uma pessoa é o Pintado, teu amigo técnico do Juventude nesse momento, e outro é o torcedor do Juventude. Vamos botar com uma pessoa só para falar individualmente, mas a gente sabe o tamanho da torcida do Juventude. O que que tu pode falar para ele, pro Pintado e pro torcedor nesse momento, chegando perto dessa decisão?
Que o Pintado, ele continue, né? Principalmente agora, né? Com essa humildade e demonstrar aos seus jogadores que ele sabe que o que é o valor de você ter uma conquista, né? Essa conquista representa muito a cada um dos jogadores. Então o Pintado tem que mostrar isso, porque ele conseguiu vários títulos, né? Nós fomos, por exemplo, nós somos campeões brasileiros da Série B em 89, com o Bragantino, com o Vanderlei Luxemburgo, campeão paulista em 90 com o Vanderlei, vice-campeão brasileiro da Série A com o Parreira em 91. Então ele sabe o valor de uma conquista, né? E ele possa falar para os jogadores a representação de que eles vão ter daqui para frente, né? O carinho que eles vão ter um torcedor e o nome marcado por levar o Juventude à primeira divisão. Então, que o Pintado possa continuar realizando esse trabalho, mostrando a garra e a determinação que ele sempre teve como jogador de futebol, né? Que ele sempre foi uma pessoa aguerrida, que correu o tempo inteiro, que eles possam fazer isso para que possam conseguir esse acesso. E a torcida, é fantástico saber que a Papada está com essa, vamos dizer assim, esse dia marcado como sexta-feira para poder conseguir o acesso à primeira divisão. Porque eles nunca desistiram, né? Nunca desistiram do Ju, nunca. Por mais fase ruim que passou, e nós sabemos que passou, eles nunca desistiram do Ju, sempre estavam lá presentes, fazendo a sua parte. Então, mais do que nunca, eles são merecedores dessa conquista. E os jogadores têm que entender que essa torcida é uma torcida guerreira, fiel, e que merece, de fato, toda a dedicação deles nesse jogo para poder dar essa alegria imensa a toda essa torcida.
Mário Maguila, artilheiro do Juventude em 1994, nesse ano que não sai da memória e da lembrança do torcedor alviverde. O seu nome também é muito comentado pelos torcedores, pelo trabalho que você e toda aquela equipe fizeram naquele ano emblemático e importante na história do Juventude. Mais uma vez, obrigado. Hoje conversamos para trazermos aqui no Jornal Pioneiro a matéria, agora aqui na Rádio Gaúcha, Marcelo e eu. Obrigado pelo bate-papo, pela humildade, e tomara que na sexta-feira estejamos aí em mais um acesso do Juventude para a Série A.
Com certeza, com certeza. Esse é um anseio não só da torcida, da diretoria, mas também de vocês, da imprensa, porque vocês querem que o Juventude seja sempre grande, né? Tanto o Juventude como o Caxias. Porque eu tive sempre o respeito, por exemplo, da torcida do Caxias. Porque sempre quando a gente ia jogar contra, eu nunca menosprezei o Caxias. Pelo contrário, eu sempre falava que era bom que o Caxias também tivesse uma equipe competitiva, que chegasse a ter uma condições excelente para poder, de fato, essa rivalidade continuar firme, né? Porque naquela época nós não tínhamos como fazer, a nossa equipe era superior, o patrocínio era diferenciado. Então eu sempre tive o respeito dos torcedores do Caxias por essa humildade, assim dizer, de poder respeitar o Caxias e torcer para que eles também pudessem ter uma equipe para ela poder ser competitiva. Mas o Juventude, ele era uma equipe, sempre é uma equipe diferenciada, porque a estrutura é muito grande e, de fato, pelo trabalho que vem realizando aí, merece essa equipe na primeira divisão. Caxias do Sul merece isso, Rio Grande do Sul merece um time do interior na primeira divisão. E, como eu disse, o Juventude é esse time. Caxias do Sul é uma cidade maravilhosa que merece também. E com certeza a Papada você vai estar muito feliz na sexta-feira, comemorando e vai ter aquela festa que sempre teve, apesar da pandemia, mas vai ter uma festa muito especial para esses guerreiros que, sem dúvida nenhuma, voltarão de Campinas com acesso à primeira divisão. Eu que agradeço muito a oportunidade, é sempre um prazer Estou sempre à disposição para poder atender a todos vocês a qualquer momento.
Pra encerrar...
Um abraço a todos vocês.
Muito obrigado. Para encerrar a entrevista, Mário, diz aquela frase que você eternizou em 94 para o torcedor do Juventude.
Eu vou fazer aqui o que o meu acolhido está na câmera. Brasil, olha o Juventude, tio. Olha, hein?
Valeu, Mário. Um grande abraço.
Um abraço, meus amigos. Um abraço a toda a papada. Um abraço a toda a diretoria do Juventude que vem trabalhando aí firme para recolocar a equipe na primeira divisão. Muito obrigado. Um abraço a todos aí.
Valeu. Mário Maguila, artilheiro do Juventude naquele ano importante de 94, trazendo depoimento, né? A gente ouve nas frases, né, na palavra do Mário Maguila, o quanto ele acompanha o Juventude. Hoje eu conversava com ele para a matéria que está lá no site do Pioneiro em GZH, e ele me disse que acompanha todos os jogos com o filho dele, o Rodrigo, assiste todas as partidas. Ele, inclusive, lá na matéria que você pode ler no site do Pioneiro, traz algumas semelhanças daquele time de 94 com o time de agora, para ver que o cara marcou história no Juventude, o Juventude marcou na vida dele, e até hoje ele segue acompanhando o Juventude, né, Marcelo?
Até eu, pesquisando material para fazer esses especiais de fim de ano e falar com o Mendes, por exemplo, sobre 2009, né, Eduardo? Foi difícil pensar um jogador, porque tem muitos jogadores daquele ano que o torcedor não quer ver de jeito nenhum, né? E o Mendes, muita gente gosta, a maioria da torcida do Juventude gosta do Mendes. E é muito legal quando o cara sai que nem o Mário, consagrado de um clube com carinho por um time. O Mendes falou a mesma coisa, a gente ouviu até na entrevista hoje, que ele se diz juventudista também, né? É muito legal quando o cara faz parte de uma história e constrói esse carinho com o torcedor. Não vem só para jogar e ganhar dinheiro, que é a profissão dele, né? A profissão dele é jogar futebol e receber dinheiro. É a compensação para ele fazer a profissão dele. Mas o cara vem e constrói uma história. E o Mário construiu uma história com um time que daqui a pouco, quando ele era mais novo lá, sequer imaginava que pudesse jogar no Rio Grande do Sul, num time de Caxias do Sul.
E conseguiu uma conquista do tamanho que foi o título da Série B em 94 e, consequentemente, o acesso do Juventude para aquelas 13 temporadas, né, 13 anos que o Juventude teve, de 95 a 2007, na Série A do Campeonato Brasileiro. E agora, na sexta-feira, terá chance novamente de conseguir este objetivo. Aliás, para você que está nos ouvindo, sexta-feira, cobertura importante da Gaúcha para acompanharmos esta partida decisiva que vale o acesso. Futebol da Gaúcha vai contar tudo para você, Guarani e Juventude. O Show dos Esportes não terá amanhã, porque amanhã tem Flamengo e Grêmio, Campeonato Brasileiro, jogo atrasado, vai retornar na sexta-feira, ali antes do jogo contra Guarani e Juventude. Marcelo Rocha, esperamos voltar no Show dos Esportes na segunda-feira com o acesso do Juventude, Marcelo Rocha.
Ah, tomara. De algum jeito, ouvindo os personagens, acompanhando no fim de semana a festa e tudo mais. Tomara que dê tudo certo.
Valeu, Marcelo Rocha, que também estará nessa cobertura importante desse jogo do Juventude contra a equipe do Guarani. Obrigado a Carolina Freitas. Hoje, o último Show dos Esportes da Carol conosco aqui na produção do programa. Profissional competente, já falei isso para ela no ar, falo novamente aqui, ela certamente está nos acompanhando. Sucesso, Carol, obrigado por tudo que você fez por nós aqui durante esse período, seja no Show dos Esportes, com a equipe toda do esporte aqui do Pioneiro e também da Gaúcha. Demais, grande pessoa, grande personagem, né, grande profissional que conviveu com a gente nesse período e certamente vai ter muito sucesso. Esperamos, quem sabe, no futuro próximo possamos trabalhar juntos novamente. Obrigado ao Fábio Lentino na mesa de áudio, Central Técnica. Vem aí o Notícia na Hora Certa, depois vem o Estúdio Gaúcha. Obrigado pela sua companhia. E não esqueça, em sexta-feira, 9:30 da noite, o Futebol da Gaúcha, para contar as emoções de Guarani e Juventude, valendo para o Juventude uma vaga na Série A do Campeonato Brasileiro. Boa sorte, Juventude. Tchau.
Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha.